Oi, se você... Ai, caralho, errei. Eu ia fazer a intro de outra coisa, vamos lá. E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast. O podcast que até que tem uma vinheta e às vezes tem conversa de mesa de bar. Eu acho que a gente pode já começar a alterar esse conceito porque dá pra contar nos dedos quantas vezes eu fiz episódio de mesa de bar, né? Porque é sempre mesa de consultório, mesa de casa, assim. Tudo bem que a gente tá na pandemia... Mas eu quase nunca tô bebendo e... Enfim, mas vocês entenderam, né? Vai ter bastante barulho esse episódio, porque eu tô gravando na minha janela. Inclusive, o cachorro começou a latir quando eu falei de barulho. Porque eu quero captar o barulho da chuva. O que eu não acho que vai acontecer, mas eu quero ter a sensação da chuva. Mas enfim, hoje é dia 4 de dezembro. Um dia após meu aniversário, o dia da tempestade, dia de Ansan, dia de Santa Bárbara... E dia de falar sobre aquele lindo vídeo da Caroline Figueiredo. Se você nunca ouviu, se você não ouviu esse episódio que eu fiz, que chama Pra Quando Você Se Sentir Incapaz, recomendo que você pare agora esse episódio e vá ouvir ele. Essa pausa dramática foi pra esperar que você tenha ido lá e já tenha voltado. Então, no caso, bem-vindo de volta. Se você já ouviu, uhul, que legal que são meus episódios. Mas aquele vídeo, o 4 de dezembro, né? Eu vou dar uma resumidinha aqui sobre minha visão sobre ele. É a Caroline Figueiredo, que, se não me engano, ela era uma modelo. E aí, nesse dia, ela tava passando pelo Jardim Botânico do Rio e se deu conta que fazia muito tempo que ela não ia lá. E eu vou começar a chorar. E ela falava que ela tinha essas projeções de que ela ia ser feliz quando ela fosse pra Bahia, fosse pra outro país, mas que a vida acontece no hoje, no agora. E era aquilo que ela tinha que aproveitar. E aí ela começa a dançar e tomar banho de chuva, jogar o sapato pro alto. E aí, por que eu vim trazer à tona esse assunto, se eu já falei dele? Tem várias coisas que dá pra desenrolar nisso. Primeiro eu vou começar sobre esse lance que eu puxei das projeções. Que é algo que eu tava conversando muito esses dias, algo que tem estado bastante presente. Que é sobre as projeções que a gente tem sobre a vida. Esse vai ser um papo talvez meio terapêutico, assim, mas eu vou lançar do mesmo jeito. Que quanto mais projeções a gente tem na nossa vida de que a gente só vai ser feliz em tal momento, de que a gente precisa fazer tal coisa, você acaba não aproveitando agora, ou hoje, sabe? Porque as coisas estão acontecendo agora. Essa sensação que eu tô tendo de estar com o olho cheio de lágrima, olhando pra minha horta, enquanto a chuva cai, eu até posso repetir ela, eu até posso pensar como seria se eu tivesse, sei lá, no Rio fazendo isso. Mas a única coisa que eu consigo viver e sentir de fato é o agora. Porque aquela sensação que eu tinha já passou, e agora é outra. Porque eu tô olhando, a folha da árvore tá em outra posição, minha cabeça tá em outra posição. As coisas mudam, as coisas passam, e se a gente fica preso nessas noias de expectativas e do que a gente quer fazer, a gente acaba não aproveitando o que tá acontecendo aqui agora. Inclusive, eu tatuei hoje no meu braço, ontem eu tatuei. Que engraçado. Mas era meu aniversário, uma amiga minha tatuadora veio aqui, e eu fiz umas tatuas, e entre elas tava o hoje. Também tatuei um bagulho de after. Tatuei uma carinha feliz, porque era pra ser uma flor, mas eu não aguentei. E tatuei ribs na costela. E ribs é um bom ponto pra puxar disso, né? Eu acho que eu comentei sobre ribs no último episódio. Não tenho muita certeza. Mas tanto do futuro você fazer expectativas e projeções, quanto você ter uma nostalgia excessiva, sentindo falta das coisas que você viveu, não são coisas que são legais, porque ambas te afastam do hoje, o que tá importante. E aí eu vou me abrir aqui, vai ser muito mais pessoal esse episódio, eu acho, porque eu pedi pra minha mãe escrever, e é muito significativo pra mim, porque minha mãe, pra quem não me conhece, pra quem não sabe, porque não sei, é algo que pra mim já é claro, sabe, então às vezes eu acabo não compartilhando. Mas ela tem problema de memória, e às vezes ela esquece, às vezes não, sempre, né, ela esquece o que tá acontecendo, Então, meio que, de certa forma, ela só tem o agora, ela só tem o hoje, né? E é muito significativo pra mim pensar em ser presente, assim, aproveitar o meu dia de hoje. Porque eu não sei se amanhã pode acontecer a mesma coisa comigo, sabe? Eu penso, não, porque as coisas que ela fez, as escolhas que ela tomou pra chegar nesse ponto não são as que eu vou fazer. Mas, ainda assim, não sei o que pode acontecer na minha vida. E isso não é desesperador, isso é ótimo, que eu não sei o que pode acontecer. Porque aí eu foco no agora. No meu aniversário, que foi ontem, como eu já disse, várias pessoas me mandaram textos. A coisa que eu mais ouvi, assim, das pessoas, além de que eu tinha uma energia boa e que eu era luz e tals, que eu acho muito incrível, não tô falando tom de desdém, tá? Além dessas coisas, eu ouvi também que as pessoas gostavam muito, as coisas que elas admiram muito em mim, essa leveza que eu tenho de não pensar no futuro, de não me apegar a expectativas e projeções, a só deixar a vida me levar. E eu fiz um texto sobre isso, me parabenizando, dizendo tudo que eu gostava em mim, e isso era uma coisa que eu era, cara, eu vivia no presente, no passado e no futuro. O presente pra mim não existia. Eu fazia qualquer coisa pra sair do presente, qualquer coisa. Ou eu ficava voltando em assuntos do passado que já tinham ido, já tinham, sim, coisas que passaram uma cota, ficava me apegando a pessoas que nada a ver, eu não amava, só porque eu queria me apegar àquele passado, seja ele bom ou ruim, né, do meu julgamento, ou eu me apegava no futuro, pensando, não, porque um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou viajar, e pensava que isso estava muito a longo prazo. E aí, quando eu meio que soltava, as coisas aconteciam. Eu achava que eu só ia pra Bahia com uns 25 anos, porque eu achava que era impossível ir pra Bahia. E eu fui aos 19 pra Bahia, passei meu aniversário de 20 lá. Inclusive, no dia 4 de dezembro, assisti o vídeo da Caroline, antes de ir pra Recife. E... o carro passou, perdi ali de raciocínio. E onde eu tava, gente? Socorro. Ah, tá, lembrei. O veganismo, por exemplo, eu achava que era impossível pra mim. Eu pensava, não, porque quando eu tiver, sei lá, meus 30 anos e eu quiser ter um filho, aí eu me torno vegano porque eu quero que meus filhos sejam veganos. E aí, quando eu me dei conta que eu tava vegano aos 19 também, nossa, que idade revolucionária, né? Que aos 19 eu tava vegano, quando eu me dei conta de que eu tava um mês sem comer nada de origem animal, eu falei, gente, isso é possível. E muitas das coisas que as pessoas me falam hoje, de tipo, nossa, como você consegue fazer tal coisa? Como você consegue comer, não comer porcaria? Como você consegue, sei lá, ser tão de boa com o governo Bolsonaro explodindo? Eu fico, gente, pra mim é muito fácil. E eu entendo quando as pessoas olham pra mim e pensam, não é fácil, para de ser doida, para de... bota o sapatinho, sabe? Desce pro mundo, princesa. Eu fico tipo, gente, eu sei, eu entendo como é estar nesse espaço, porque eu já estive nesse lugar de olhar pras pessoas e falar, para de fingir, amada, tu não é feliz, tu só tá muito chapada, para de ser louca. E... mas agora eu entendo, sabe? E eu faço sempre esse convite, cara. Tudo bem você ser a pessoa louca. E aí que a relação com Caroline Figueiredo volta novamente, porque hoje eu me peguei chateado com as pessoas zoando esse vídeo. E aí agora eu ressignifiquei isso, agora na noite. Eu tipo, pensei, tá, eu não vou me sentir chateado pelas pessoas estarem zoando. Eu sinto muito por elas não conseguirem enxergar a beleza desse vídeo. Não que o meu ponto de vista seja melhor que o delas, mas eu enxergo uma beleza muito grande. E eu sinto que isso leve pra mim e leve pra meia das pessoas pra quem eu já mandei esse vídeo. As pessoas têm o mesmo ponto de vista, então... sei lá, mas virou meme esse vídeo. Desde que ele foi lançado, ele virou meme. Porque diziam que ela tava drogada e davam risada. E tem uma montagem que inclusive acabaram de me mandar. Que eu já tinha ouvido falar sobre, mas eu nunca tinha visto. Que o Jalu postou que no final, enquanto ela tá dançando, tipo, um caminhão atropela ela. Sabe, é tipo uma paródia, assim, nada a ver. E aí eu fico pensando, por que a felicidade incomoda? E é algo que ela fala nesse no vídeo, né? Que é desconforto à consciência. É desconforto você ser uma pessoa feliz. É um desconforto você ser uma pessoa que não aceita as coisas. É um desconforto enorme, sabe? E isso é algo que as pessoas olham e elas... eu até comentei isso no último episódio também. Que é algo que elas lutam contra isso, porque elas meio que querem estar nesse lugar, mas elas têm, não se acham capazes, e aí tem que botar pra baixo quem tá, sabe? E eu entendo como deve ser foda isso pra Caroline, porque eu repostei na íntegra o vídeo dela no meu IGTV, e já veio várias coisas assim pra mim, então eu fico imaginando como é pra ela, sabe? Eu sei que hoje ela lida melhor com isso, mas eu fico pensando como era naquele espaço, naquele momento onde ela tava se expandindo, onde ela tava se descobrindo, tava se conectando com as coisas. Gente, era 2009. Tipo, eu fui viver isso em 2019. 10 anos antes, ela já tava fazendo aquilo, já tava pregando tudo aquilo que hoje eu acredito. Hoje eu acredito na consciência, eu acredito na loucura, eu acredito que a gente tem que ser julgado e foda-se, eu acredito que a gente tem que ser feliz no agora. Todas as coisas que ela prega que ela pregou em 2009 são as coisas que eu aprendi em 2019 e 2020. E, sei lá, vou aprender daqui pra frente. Porque cada vez que eu vejo o vídeo, eu aprendo uma coisa nova. E hoje eu postei esse vídeo, já veio tudo isso pra mim, então imagina pra ela. Mas eu fiquei muito contente porque ela respondeu o meu vídeo. Ela agradeceu por tanto amor. E eu fiquei, cara, é isso. É isso. E se você acabou de ouvir outro episódio, vai ficar um pouco repetitivo. Mas eu quero contar da minha história com esse vídeo. Eu assisto ele todo 4 de dezembro, desde 2015. Foi um amigo meu que me apresentou. É o dia do aniversário dele, então é muito especial pra ele também. E eu nunca olhei pra esse vídeo com uma visão de meme, sabe? Quando você pesquisa 4 de dezembro, a primeira coisa que aparece é um meme, opa, do Kibe Louco. E eu nunca olhei, assim, por esse lado. Eu sempre olhei num sentido de estar aberto àquilo. E eu queria fazer um convite. Se você olha para as coisas que as pessoas estão falando e dá risada, tenta absorver algo daquilo. Não necessariamente você precisa concordar, mas recebe daquilo. Porque a gente tem algo em Access que a gente comenta, que é receber de tudo sem julgamento, tudo. Aquela pessoa que, sei lá, você acha que te fez muito mal, ela tem alguma contribuição para passar para você. Óbvio que você não precisa chegar nela, te abraçar ela e falar qual contribuição isso pode ser para mim. Sabe, você não precisa ser mesquinho, sons, aquele vídeo da Rita Lee, chata pra caralho. Você não precisa ser essa pessoa. Eu, às vezes, gosto de ser essa pessoa, às vezes eu gosto de mandar se fuder e falar, foda-se, vai tomar no seu cu, some daqui e perguntar aqui na minha cabecinha qual a contribuição a pessoa pode ter. É a gente tá aberto, porque tudo chega na gente por um motivo. Aquelas coisas que eu falei, daquelas piadas, chegaram em mim com o intuito de eu fazer esse podcast, por exemplo. Não sei, às vezes chega alguma coisa que é com o intuito da gente modificar aquilo, porque, ó, papo brisado, vamos lá, vamos lá. Aqui tá todo cosmo, vamos lá, universo, tá todo mundo conectado um com o outro. A partir do momento que você se move um pouquinho, a outra pessoa se move um pouquinho também, sabe? Se tá todo mundo interligado, todo mundo se move um pouquinho. Eu tava tentando pensar numa metáfora pra isso, mas eu não sei. Ah, vamos supor, tá lá, sabe aquelas bolinhas que crescem na água? Você coloca várias, pega um balde e enche ela, enche o balde. Você não vai conseguir pegar uma sem mexer nas outras. Quando você pegar uma, ela vai escorregar e vai bater na outra, ou a outra vai se mexer do lado, que vai fazer a outra se mexer. É tudo um efeito dominó. Boa, tudo um efeito dominó. Você não consegue derrubar uma pecinha sem derrubar as outras. Quando você muda alguma coisa em você, você muda o mundo, porque você muda a sua energia. E, nossa, esse podcast tá se tornando cada vez mais uma extensão do Equilibrat, né? Mas tá tudo bem, né? Uma hora eu volto com um episódio, enfim, sei lá, aleatório aí, dando risada, falando de putaria e lubrificante. Sei lá, nunca se sabe. E acabou de passar um vizinho, eu tava falando isso. Enfim. A gente pode ver esse vídeo com outros olhos, né? Se você deu risada desse vídeo da primeira vez, te convido a assistir ele de novo agora. Ouve aquele episódio, se você não ouviu ainda, porque eu sei que muita gente não ouve quando a gente fala pra ouvir. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo novamente, sintam toda a leveza, toda a alegria dela, toda a energia de transformação que tá disponível naquilo, sem julgamentos, sabe? E se você já enxerga isso, assiste de novo, porque se eu já vi esse vídeo, mano, eu já devo ter visto ele umas 50 vezes, assim, tranquilamente. Se eu já vi ele 50 vezes, cada vez que eu vejo, eu tomo uma consciência diferente. Então, se você assistiu agora pouco, eu assisti hoje de manhã. E eu assisti de manhã, tipo, logo cedo, umas 9 horas. E assisti depois, à tarde, ou, cara, de manhã, meio pra tarde. Meio pras 11 horas, assim, que foi quando eu postei. E quando eu acabar de gravar esse episódio, eu vou assistir de novo e eu tenho certeza que vai ser outra visão que eu vou ter daquilo, porque é muita coisa. E é de uma grandeza, sabe? É de uma grandeza. Então, queria aproveitar aqui mais uma vez pra dizer, não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas obrigado, Caroline Figueiredo, por todas as consciências que você trouxe. Obrigado, chuva, que tá caindo hoje no 4 de dezembro, graças a Deus, pra limpar, dia de Iansã, de Santa Bárbara, dia de rodar, dia de dançar livremente. E eu vou terminar esse episódio com o que ela termina dizendo no vídeo dela. Quero ser livre de mim mesma. Esse foi o Poco Podcast. Tava dando essa pausinha dramática porque eu não conseguia pausar, enfim, beijo. Bom, aparentemente todos os meus episódios sobre o 4 de dezembro tem que ter um adendo. Mas eu acabei de descobrir que na época a Caroline tinha a idade que eu tenho hoje. Então é muito significante saber disso, sabe? Eu só quis adicionar isso, saber que ela tinha 21 anos e que a gente vive o mesmo momento. É isso, agora sim, beijo. Gente, acabou de passar uma viatura. O que que tá rolando?